Agora são 10 horas e 13 minutos. Hoje meu entrevistado é Alfredo Welker Sobrinho. Ele é autor de O Psicólogo, O Teólogo e O Samurai. É uma reflexão sobre a saúde mental, espiritual e corporal. E nós vamos falar um pouquinho, não sobre esse tema especificamente hoje. Hoje nós estamos conversando com Alfredo Welker sobre suicídio. As pessoas sabem que esses números crescem, ainda mais no Brasil. Tem diferenças aí entre alguns países. O Brasil entra em a população mais jovem. Mas como prevenir o suicídio? Como ter a capacidade de poder gerenciar uma vida mentalmente saudável para que se evite a angústia que alguns não suportam e acabam levando ao suicídio? Doutor Alfredo, antes de mais nada, bom dia. Obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigado. Bom dia a todos os ouvintes. Vamos lá.
Vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer é exatamente a introdução que eu acabei passando para os nossos ouvintes. A gente tem uma população jovem, quase sempre é quem mais se suicida. E de onde vem essa angústia? Por que que a gente tem nessa população a principal população que acaba praticando o suicídio?
Geralmente são os indivíduos mais jovens, geralmente de 15 a 35 anos. Nos casos de consultórios, assim, eu tenho percebido que muitas vezes o primeiro ponto é que pessoas que estão com depressão, geralmente ele tem dificuldade de lidar com a vida. E são pessoas geralmente muito super protegidas e que tiveram algum problema de enfrentamento, de lidar com a frustração quando eram pequenos. Quando adulto, a cobrança do mundo é muito maior do que a cobrança no lar. Daí, tendo dificuldade de lidar com esse mundo, ele acaba desistindo.
Então, pelo que o senhor falou, proteção demais faz mal.
Proteção demais acaba. Geralmente, nos casos de consultório, sempre quando alguém começa a falar do seu problema, geralmente depressão, eu já pergunto, é filho único ou filho super protegido? Tem muito a ver.
Então significa que nós temos aí na família, que é quase sempre tido como onde a gente tem boas coisas, né? Diz que a boa educação vem do berço, mas os problemas que as pessoas têm também, como esse, por exemplo, de depressão ou incapacidade de conviver com a negatividade, né? As pessoas que são mais intolerantes, vem da família também.
Vem, muito da família. Geralmente a formação do primeiro, da raiz do self, da pessoa, é do 0 aos 7 anos. E essa relação com os pais ou com os cuidadores, ele projeta no mundo a relação que ele teve com os pais. Para diferenciar isso ou ter uma ideia, imagine que um lenhador e um biólogo entram na floresta. A visão deles vai ser bem diferente. E assim é a visão da pessoa que é depressiva, que tem problemas de relacionamento e de relacionamento com o mundo, né, com a sociedade.
As pessoas, elas estão hoje, se for pensar assim, um grande número de pessoas tem uma dificuldade muito grande de encarar a vida, isso acaba levando ao suicídio. Nós estamos educando mal os nossos filhos.
Nós tivemos um período bem grande de repressão, né, na nossa história, e depois uma liberação muito grande. Na verdade, nem a repressão em demasia, nem a liberação em demasia, certo? Na verdade, teria que ter um equilíbrio. Porque antes não podia nada, hoje pode tudo.
E se pode tudo faz mal de vez em quando?
Pode. A falta de limites faz com que a pessoa se sinta que não tem qual objetivo, qual o sentido da vida, se ela pode tudo, se ela tem tudo. Então, tanto que o maior, assim, um limite muito forte, ou nada de limite, dá diferença, dá muita diferença. Tanto que a maioria dos casos de suicídio, que daí é uma cobrança de limite muito grande, que é do Japão. Então, no mundo inteiro tem 800 mil suicídios por ano. No Brasil, são 12 mil. Então, Tem os motivos relacionados à cultura de cada país, né?
Então, não tanto a repressão, quer dizer, a gente teria o suicídio por falta de limites ou por excesso dele também.
Exatamente. Tanto que tem um ditado popular que diz assim, a pessoa que mais ajuda um ser humano é a mãe, mas o que mais estraga também é a mãe. Geralmente a mãe quer ficar com o filho para ele a vida toda. E daí ela impede, coloca um filtro para que ele não saia e viva a vida por conta própria, né?
Então seria uma espécie de conflito de gerações. Quer dizer, a gente está tendo uma geração que ela tem liberdade demais e não sabe administrar essa liberdade. E muitas vezes são os pais quem acabam gerando esse ser humano sem limites na hora que ele tem que viver a vida dele mesmo, ele percebe que a história é outra.
Exatamente. Uma parcela desse problema é gerado por esse conflito de gerações, né?
O ambiente das pessoas, dos jovens hoje, tem essa questão das redes sociais. De vez em quando a gente vê problemas que levam pessoas ao suicídio com a exposição excessiva nas redes sociais. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. As redes sociais, elas vêm para ajudar, atrapalhar? E na experiência profissional que o senhor no consultório, como é que é essa relação com as redes sociais?
Eu vejo assim que traz um grande avanço, porque o indivíduo ele é exposto a muita uma comunicação, então ele tem um desenvolvimento intelectual bem mais rápido. E daí talvez a geração de que ele veio não soube lidar com isso. Então, assim como em outros casos, por exemplo, na bebida, no sexo, no jogo, tem pessoas que fazem isso socialmente, tem pessoa que ultrapassa o limite. E daí, com certeza, a informática passa a ser uma questão quase como uma droga para algumas pessoas que daí necessitam de tratamento. Mas não é geral, não. A tecnologia, a informática vem para dar qualidade de vida. E assim como algumas pessoas não sabem usar adequadamente ou medidamente algumas coisas da vida, ele também usa a informática como tudo, ele põe todo o foco nele, daí gera problema.
Essa questão do uso da informática, da pessoa acabar se envolvendo muito com ela, como se for, ela não é ruim, né? Ela é boa. Mas ao mesmo tempo ela sequestra muito o ser humano, porque a gente vê muito assim, muitos jovens se expõem demais nas redes sociais. O que antes ficava na vida privada, né, era nosso, agora parece que a gente faz questão de divulgar. Isso é arriscado.
É arriscado. E esses dias aí teve, já está virando moda que quando se termina um relacionamento, algumas filmagens ou fotos íntimas são colocadas na rede social. E quem é a pessoa, às vezes, que foi exposta, tem um problema quase irreversível, levando até a problemas psicológicos. E a gente tem isso quase todo dia. Temos na nossa cidade, tem pessoas praticamente no mundo inteiro existe isso, né?
Vivendo essa angústia de ser exposto demais.
Isso. Então acredito assim que as pessoas têm que tomar muito cuidado com os relacionamentos.
Uhum. Agora os relacionamentos enganam também, porque a gente pensa um pouco no suicídio, né? O suicídio, às vezes, dizem que o suicida tem um perfil muito diferente do que a gente desenha, às vezes, né? O suicídio pode estar mais próximo da gente do que a gente imagina.
Isso, então a gente deve prestar muita atenção se existe comentário sobre isso. E muitas vezes a pessoa está querendo atenção ou está querendo uma mão, está querendo um braço que estenda ela para tirar. É parecido com uma droga. Ela acha que é a solução dela. O álcool, o cigarro, a maioria dos vícios, eles são como uma fuga. E a morte, para quem é suicida, ele vê isso como uma fuga. Ele sente que os problemas dele vão estar sendo resolvidos quando ele se sente causador do problema. E quando ele valoriza mais os outros, ele tem uma sensação que ele vai aliviar os outros, porque ele pensa mais no outro do que em si mesmo.
Então, quer dizer que o suicida, até isso é uma coisa diferente do que eu pensava. O suicídio parece ato de egoísta. Mas não, às vezes...
Não, ele pode ser egoísta, ele pode ser social. Muito indivíduo se suicida, assim, vendo as cartas e os depoimentos, o depoimento dos amigos ou dos parentes, que ele se sentia como um peso para a sociedade. Então ele se suicidou para amenizar uma situação com a sociedade. E tem indivíduos que ele sente uma sobrecarga muito grande, que a responsabilidade é dele. Então, ele cometeu o suicídio para aliviar a carga dele. Uhum. Então, pode ser os dois, né?
Então, você pode ter um suicida que está disposto a resolver a vida das pessoas e ele se considera o problema, como também tem aqueles que consideram que todos são o seu problema e ele bota um fim na vida dele.
Exatamente.
Um final idêntico para duas coisas completamente diferentes.
Aham. Uhum.
Então, e a gente tem as pessoas que devem estar ouvindo a gente, pensando assim, tá, como é que eu vou lidar tanto de um jeito como do outro? Quer dizer, como é que eu posso fazer para perceber uma pessoa que acha que ela é o problema de todo mundo, e não é? E como é que eu posso fazer para que alguém não fique se achando que todo mundo é o problema dela? Quer dizer, aonde que eu posso evitar um suicídio?
Bom, o primeiro é a gente entender que cada pessoa tem uma visão de mundo. Novamente eu vou frisar para vocês, imagine um lenhador e um biólogo entrando na floresta. O lenhador vai querer destruir tudo, transformar tudo em lenha. E o biólogo vai querer preservar tudo. Então, essa visão de mundo é a visão de mundo da pessoa que está tentando suicídio. para ela, que pode ser uma solução, pode ser uma visão distorcida da vida. Então, muitas vezes, escutar, andar junto e dar atenção para essa pessoa pode reverter muitos casos. Tanto que nós temos, acho que desde 1900, nós temos um trabalho que chama CVV, que é 141, que sempre vai ter alguma pessoa disponível lá para conversar. Então, o conversar, o dar atenção e, às vezes, ouvir vai fazer com que essa pessoa elabore e tome decisões diferentes, né?
Tá, aquela ideia que a gente tem, nesse mundo de hoje, as pessoas gostam mais de falar do que ouvir, né? Mais do que nunca é hora de ouvir as pessoas.
Isso, a maioria das pessoas tem dificuldade de ouvir o outro, a maioria só quer falar. Um exemplo disso, às vezes eu estou no meu consultório, recebo uma pessoa, ela dá bom dia e fala uma hora. Aí no final, termina a consulta, ela não, só ela falou. Daí ela fala, muito obrigado, doutor, você me ajudou demais, eu estou muito melhor, mais leve. E ela mal se dá conta que só ela falou, eu simplesmente ouvi.
Então muita gente precisa ser escutada, ser ouvida.
Muitas pessoas resolvem problemas simplesmente ouvindo ela, porque no momento que ela expõe a palavra dela, ela acaba organizando a mente, porque um pensamento talvez errôneo que as pessoas têm é que a mente organiza a fala, mas é a fala que organiza a mente. Porque tem uma teoria da Ellen B., é uma autora, e ela coloca assim, quando você pensa, você pode pensar qualquer coisa, mas quando você fala, você tem que ter concordância verbal, concordância nominal, tem que estar plural, você tem que estar na língua portuguesa, porque se você falar em outra língua, ninguém vai entender. Então, essas regras que tem da sociedade faz com que o que está na sua mente, quando você vá se expressar, você organize isso. E essa organização faz com que a pessoa se sinta aliviada ou simplesmente ela dá uma parada naquele tipo de pensamento dele. E isso traz alívio.
Estou conversando com o psicólogo Alfredo Welker Sobrinho. Daqui a pouquinho o CBN Saúde volta e vamos falar um pouquinho sobre o que pensa o suicida? Como é que ele constrói o fim de si mesmo? E como que isso às vezes pode estar associado, como nós vimos, a um jogo chamado Baleia Azul? Será que isso tem uma relação direta, os jogos e o suicídio? Daqui a pouquinho a gente volta.